Eu trago aqui então o doutor Francisco Dias Lopes. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado por aceitar nosso convite e falar com a gente nessa manhã. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, levando à população alguns esclarecimentos que a gente acha que é de suma importância nessa época do ano, com o advindo desse frio, né, que fazia 11 anos que nós não tínhamos uma temperatura tão baixa na nossa região, e isso realmente acomete muito a via aérea da população.
Doutor, nessa época do ano aumentam então as doenças respiratórias?
Aumentam muito, né, por alguns fatores, principalmente pelo ar gelado, que da mesma forma que ele acaba queimando a pele da gente, ele também irrita a via aérea, a mucosa da via aérea, e expõe essa mucosa, que começa pelas narinas, né, e vai adentrando pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, expondo essa mucosa às infecções respiratórias, que nessa época do ano, mais comum são as viroses.
Então, essa temperatura fria, ela acaba agredindo as vias respiratórias. Que coisa curiosa, doutor.
Às vezes as pessoas confundem, né, que tomou friagem e pegou gripe. Na verdade, no ar frio não está o vírus. O ar frio, ele lesa a barreira, né, a proteção que nós temos. E assim, com a aglomeração das pessoas, dos ambientes, ambientes fechados, os vírus se reproduzem mais, e aproveitando dessa quebra dessa barreira imunológica e mecânica, o vírus apronta tudo isso aí que a gente está vendo aí, rinites, faringites, tosse que não passa com nada, pneu, aí até os casos mais graves, que são as pneumonias.
Então, o frio, digamos assim, machuca a mucosa, e é esse machucadinho ali que vai permitir com que os vírus, se proliferem e a gente fique mais suscetível às diferentes doenças desse período e às doenças respiratórias.
Justamente. E, além disso, não é incomum no frio as pessoas esquecerem de tomar líquidos, né? É muito raro, né? A pessoa tomar água no inverno, a água não tem gosto, a água da torneira é gelada, mas a gente não pode esquecer que nosso organismo, 70% em média, é composto por água, e a desidratação, ela também ajuda na quebra dessa defesa imunológica, e da mucosa também, né? A gente fala mucosa, para as pessoas entenderem, mucosa é como se fosse um tapete que reveste as nossas vias aéreas, formando ali os produtos de proteção para nós que respiramos o ar, né? Que tem poluição, tem vírus, bactérias, não sermos acometidos por doenças infecciosas.
Muito bem. Doutor, e quais são as doenças mais comuns nos consultórios dos pneumologistas nessa época do ano?
Eu divido sempre assim, naqueles pacientes que já têm alergia respiratória, então o mais comum é a rinite, a sinusite e a bronquite. Naqueles pacientes que não têm essas doenças alérgicas, o mais comum é tosse. E a tosse normalmente causada aí pelo ar gelado, na verdade, não é nem infecção, é o ar gelado causando a irritação da traqueia e da laringe, e você vê as pessoas com tosse, além das pneumonias, que aumenta consideravelmente nesse período.
Bom, eu gostaria de entender aqui algumas dessas doenças, doutor, ao longo do nosso programa, desse bate-papo, até para ajudar os nossos ouvintes a saberem lidar com essas doenças. Mas eu gostaria de, antes de qualquer uma dessas outras doenças, de tratar de uma delas, que inclusive no passado matou muita gente, que é a tuberculose. E antes da gente começar essa nossa conversa, você me falava aqui que as tuberculoses, que os casos de tuberculose estão de volta, é verdade?
Sim, essa é uma preocupação da classe de pneumologista no Brasil inteiro. É uma doença que a gente tem ouvido falar pouco, né? Mas deveríamos estar ouvindo mais, porque realmente está aumentando. No inverno, aumenta a transmissibilidade pelo fato das pessoas se aglomerarem mais. E muito importante é fazer o diagnóstico dessa pessoa, que a gente chama de bacilífera, que ela está com a bactéria, porque uma pessoa contaminada, ela pode transmitir isso em média para 15 pessoas. Não quer dizer que essas 15 pessoas vão desenvolver a doença, mas ela vai se tornar um vetor para a transmissibilidade da tuberculose. E a gente sempre diz que a tuberculose, quando diagnosticada precocemente, ela tem 100% de cura. É um tratamento oferecido pela rede de saúde, gratuito. O diagnóstico é gratuito, o acompanhamento é gratuito. Então, se é uma das coisas que o Brasil faz e faz com muito louvor, a campanha antituberculosa e o tratamento para a tuberculose. Então, é um alerta que a gente leva para as pessoas que estão tossindo aí há mais de 20, 30 dias, que procure o seu profissional, o clínico, o médico do posto de saúde, o seu pediatra, o seu pneumologista, para realmente ver, será que essa tosse que não me deixa aí há 30 dias é tuberculose, não é? Será que é uma sinusite? Enfim, é muito importante fazer diagnóstico. E a nossa cidade, felizmente, está bem preparada para esse diagnóstico. A rede de postos de saúde, o hospital universitário, o hospital municipal, enfim, as redes particulares. Então, nós estamos realmente, Maringá é privilegiada, né, em relação à saúde pulmonar. Então, é um recado que a gente deixa aí para a população.
Doutor, no passado, a tuberculose, como eu falei aqui, matou muita gente. O que aconteceu que a gente conseguiu conter os casos durante muito tempo? Não apenas conter, mas também encontrar, né, a cura para os casos de tuberculose. Mas agora, então, a gente percebe que eles estão de volta. O que, na verdade, me faça uma passagem no tempo aqui. Vamos recordar um pouco do que aconteceu e o que nós temos hoje.
Tá. O primeiro fator importante que foi desenvolvido foi os meios laboratoriais para diagnóstico. Porque antes você não podia tratar uma doença que você não tivesse o diagnóstico, certeza. E hoje, felizmente, a tecnologia veio para nós. Hoje, com simples exames de escarro e um raio-x de tórax, você consegue definir 99% dos casos de tuberculose. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente acha importante foi o desenvolvimento das novas medicações. Então, realmente a tecnologia farmacêutica, ela veio contribuir. Para você ter uma ideia, hoje, para nós tratarmos uma tuberculose, nós usamos 4 tipos de antibióticos. Tamanha é a resistência do bacilo. E em terceiro lugar, foi o trabalho da epidemiologia, da rede social de saúde, no fato de, primeiro, diagnosticar aquele que tinha tuberculose, fornecer a medicação e, mais do que isso, fazer com que essa medicação fornecida fosse tomada. Pelo fato de ser 4 medicamentos, tem muitos efeitos colaterais. Então, a pessoa passa mal do estômago, ela tem dormência nas mãos, ela tem dor de cabeça e, muitas vezes, acaba deixando de tomar a medicação. Então, esses 3 fatores somados, eles culminam em 100% dos casos tratados de tuberculose. Por que que hoje, então, com toda essa tecnologia, nós temos visto um aumento da tuberculose? Primeiramente, é o fato da pessoa não procurar o sistema de saúde.
A pessoa não desconfia que está com essa doença.
Justamente. Então, você imagina uma família que tem lá 4, 5 pessoas dentro da casa, tem uma pessoa que é tossidora crônica, que a gente fala, ou seja, tosse há mais de 21 dias, e acha que é uma tosse simples. Isso aqui é um pigarro, é uma virose, é um refluxo, né? Hoje está muito em moda, quando tosse tanto tempo é refluxo do estômago. Enfim, nós temos que fazer diagnóstico. E eu sempre digo que a tuberculose, ela anda nas mazelas da nossa sociedade. É onde a pessoa é o alcoolista, a desnutrição, é o usuário de droga, é a pessoa que está na casa de detenção. Enfim, esses são os comunicantes. Então, esse é o principal foco. Mas isso não quer dizer que outras camadas da sociedade não possa conter o bacilo da tuberculose. Então, esses são dados importantes, né, fornecidos pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, que faz com que a gente esteja sempre atento. O pneumologista, quando pega, está de frente de um paciente que está tossindo há mais de 21 dias, pode ter certeza que na cabeça dele já acendeu a luzinha lá. Será que é tuberculose? Por quê? Porque além de você ter que fazer diagnóstico, você evita que esse paciente transmita isso para várias pessoas.
Então, estar tossindo há cerca de 3 semanas talvez seja o principal sintoma, ou talvez aquele principal indicativo, olha, preciso me preocupar que pode ser tuberculose.
Justamente, parabéns pela pergunta, porque assim, não é só tosse. A pessoa que tem tuberculose, ela inicia o quadro, na maioria das vezes, com tosse, mas chega no final da tarde, ela tem aquela febrinha, de febrícula de 37 graus, aquele mal-estar no final da tarde, parece que eu vou pegar uma virose, e aí passa. Daí no outro dia ela acorda melhor, e aí sucessivamente, começa a perder um pouco o apetite, enfim, e vai levando. Depois de 40, 50 dias, está a pneumonia tuberculosa instalada.
Muito bem, nós estamos conversando com o médico pneumologista Francisco Dias Lopes, estamos falando sobre doenças respiratórias, já pontuamos aqui que nesta época do ano aumentam consideravelmente os casos dessas doenças e tratamos inclusive de uma delas, uma das que mais preocupam, que é a tuberculose. A gente ainda conversa ao longo do CBN Saúde desta segunda-feira a respeito de outras doenças, as tosses, a pneumonia, a rinite, asma, bronquite, sinusite, enfim, algumas outras doenças respiratórias em destaque no nosso CBN Saúde.